Padre Carlos, com a solenidade de Cristo, Senhor e Rei do Universo, concluímos o ano litúrgico. Qual o significado da solenidade de Cristo, Rei do Universo?
Tiago, celebrar Cristo, Rei do Universo, primeiro é celebrar a realeza de Cristo, não é, como um todo. Mas não uma realeza mundana, vamos assim dizer, né? Não uma realeza de tronos de ouro e prata, com coroas de ouro e com cetros de ouro, mas uma realeza de humildade, uma realeza de caridade, uma realeza de fraternidade, a realeza de um Deus feito homem que não usou uma coroa de brilhante, mas uma coroa de espinhos, que teve como trono a cruz, né? E depois, essa solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ela encerra o ciclo do ano litúrgico que nós celebramos. E isso nós vemos através das leituras que a liturgia da palavra traz para nós no decorrer dos domingos, quando mesmo nos apresenta sinais escatológicos de fim de tempo, de fim de mundo, quando a palavra de Deus vai nos convidando a vivenciarmos o sinal da conversão diária para podermos estar com Cristo e em Cristo e vivermos com Ele. Só que é interessante também nós sabermos que a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ela é uma festa que foi uma resposta ao crescimento do secularismo ou da secularização, como nós pudermos chamar, do ateísmo e também do comunismo. Foi uma resposta a todos esses sinais vista aí pelo Papa Pio XI. No entanto, quando o Papa escreve sobre a festa, o Papa diz: se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra, se os homens resgatados pelo seu sangue preciosíssimo se tornam com um novo título, súditos e sem pele, e finalmente esse poder abraça a natureza humana em seu conjunto, é claro que nenhuma de nossas faculdades pode subtrair essa realeza. Ele vai dizer, não ciclo com as primas, né? Pois ele continua: mistério, pois que reine em nossas inteligências. Com plena submissão, com adesão firme e constante, devemos crer as verdades reveladas e os ensinamentos de Cristo. É preciso que reine em nossas vontades. Devemos observar as leis e os mandamentos de Deus. É mistério que reine em nossos corações. Devemos mortificar nossos afetos naturais e amar a Deus sobre todas as coisas, para não acontecer que a gente em Deus e o ser humano, deixando de lado aquilo que é divino. A gente em Deus é demais o ser humano e se esquece de colocar a confiança e de dar a devida adoração àquele a quem ela de direito é merecida. No caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que foi uma resposta à secularização, né, do ateísmo e também do comunismo. Então, por isso surgiu
essa intenção. Nós sabemos, padre, que é justamente essa a intenção do comunismo, do ateísmo, tirar Deus do centro da reflexão e do dia a dia das pessoas. Padre, o senhor colocou aí questões históricas. Então, diz pra gente, né? Explica como surgiu essa solenidade.
Só que eu quero lembrar um fato, que quando nós falamos, só para poder te responder a essa pergunta que você me fez, aqui agora você falando me veio um fato da época do regime comunista da Polônia. Ainda quando São João Paulo II era bispo auxiliar, ou se não me engano já arcebispo da Cracóvia, era logo após a Segunda Grande Guerra, e logo depois então a Rússia assumiu o governo dentro da Polônia. E a primeira coisa que o regime russo, que no caso era o regime comunista, né, quis fazer foi tirar Deus das instituições. E eles criaram uma cidade que é chamada Nova Ruta, né, ou cidade nova, onde existiriam grandes complexos de prédios, com boas moradias, emprego e tudo mais. E entre eles mesmo, um daqueles que governavam perguntou ao arquiteto, ao indivíduo que projetou aquilo, onde é que estava a igreja. E ele dizia então que não era necessário ter igreja, não era necessário ter Deus, né? E quando foi dito isso, então, arcebispo Carol Wojtyla, a resposta, né, dele foi: mal sabem eles que Deus já está lá, né? Deus já estava ali. Então, muitas vezes, aonde você quer reinar o comunismo, o ateísmo, nós não temos que temer, nós temos que combater, mas não ter medo, porque Deus já está ali, e ele já reina ali, né? Depois você me pergunta sobre como surgiu, né? Essa festa é uma das festas mais recentes, ideológicas, em honra de Nosso Senhor. Ela teve sua origem por meio do Papa Pio XI, né, na sua encíclica Quas Primas, de 11 de dezembro de 1925, desenvolvendo então a ideia de que um dos meios mais eficazes contra as forças destruidoras daquela época seria exatamente a realeza, o reconhecimento da realeza de Cristo. E os frutos desta festa seriam exatamente a liberdade, a ordem, a tranquilidade, a concórdia, a paz entre os homens. Né? Então, como se faz necessário, se fez naquele tempo, se faz necessário ainda hoje, nos nossos dias, propagar a dignidade régia de nosso Salvador. Né? Então, nada mais oportuno sermos a figura do que instituir um dia festivo próprio e especial dedicado a Cristo Rei, lembrava-nos então o Papa Pio XI. E é interessante que esta festa também ela foi, além de ser instituída em 1925, ela foi celebrada pela primeira vez no dia do Halloween de 1926. E ela tinha sido estabelecida para o último domingo de outubro, antes da festa de Todos os Santos. Né? Então, em 1926, quando foi celebrada a primeira vez, esse domingo coincidiu com o dia 31 de outubro. E depois, então, São Paulo VI, na época, então, Papa reinante, no ano de 1969, revisou nessa festa e deu o nome e a data atual. Né? Então, o Papa Paulo VI deu essa festa, esse título de solenidade do nosso Senhor Jesus Cristo do Rei do Universo, e transferiu para o último domingo, né, do ano litúrgico, né, para que a gente possa, então, olhando tudo aquilo que nós vemos no decorrer do ano litúrgico, coroar com essa grande festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nós também somos chamados a proclamar abertamente a glória daquele que triunfa em Todos os Santos eleitos. E nessa festa nós fomos convidados, ou pelo menos deveríamos fazer a consagração do gênero humano ao coração do Redentor, né, diante do Santíssimo Sacramento exposto.
Padre, como se preparar para a solenidade de Cristo Rei do Universo?
Talvez a melhor forma da preparação da festa do Rei do Universo seja a primeira participação da Eucaristia. Né? Talvez a primeira coisa, né, para se pensar em preparar essa grande festa que sobre o universo é a participação da Eucaristia. Depois, o desejo sincero da conversão. Né? Nosso Senhor vem nos chamar à conversão. Ele deseja que todos nós estejamos com Ele, nele e com Ele para sempre. Então, primeiro, esse desejo sincero de se converter a cada dia. Depois, por meio da liturgia da palavra, prestarmos atenção que faz-se necessária a cada dia essa mudança de vida para podermos estar com Cristo. Por exemplo, a liturgia da palavra nos chama, nesses últimos domingos, nos apresentando sinais de fim de tempos, aliás, desde a festa de Todos os Santos, nós estamos vendo esse sinal, né? Esse fim escatológico que nós podemos assim chamar. Né? Como que posso dizer assim, é preciso, é necessário, é urgente essa conversão. Né? Enquanto o mundo grita Deus não existe, né? Enquanto muitos gritam Deus não existe, a igreja grita que Ele existe e que Ele deseja que nós estejamos com Ele. Ele cumpre isso por meio de Jesus. Né? Quando Ele nos envia Seu Filho para a nossa salvação, mas é claro que primeiro, para apresentar o sinal do Seu amor bondoso e misericordioso, Ele nos prepara também a isso, para que a gente esteja com Ele. Deus não deseja que a gente se perca, né? Ele quer que a gente esteja com Ele. Por isso, a melhor forma de se preparar é buscando a conversão diária, é buscando estar com Deus em Deus, participando da Eucaristia, é prestando atenção naquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra, a cada domingo, que é Páscoa semanal de Cristo. Então, é a melhor forma de se preparar para celebrar não só a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo no universo, mas também todo o ano litúrgico que nós vamos iniciar no próximo domingo, que é o primeiro domingo do tempo do Advento.
Padre, então nós temos motivos para louvar e agradecer ao Senhor, porque nós estamos encerrando o ano litúrgico, não é? É uma caminhada de um ano que passou.
Sim. Então, diferentemente do ano civil, que só se encerra no dia 31 de dezembro, com a tradicional festa de Ano Novo, a Igreja celebra esse término de ano litúrgico, iniciando-se com outro, já nos preparando para recebermos o Salvador, né, nas festas do Natal que se aproximam. Por isso que muito se faz preciso e necessário que a gente tenha no nosso coração que nós devemos celebrar bem o tempo do Advento, para não acontecer que depois a gente fique apresentando, em vez de Jesus, o Papai Noel para as nossas crianças. Não que a gente não deva falar do Papai Noel, né? Não podemos tirar a infância das nossas crianças, já está tão deteriorada. Porém, nós não podemos tirar a centralidade de Cristo. Então, os textos bíblicos que nós temos ouvido durante esses períodos, né, que antecedem a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, é exatamente para isso, né? Para mostrar essa centralidade de Cristo, para mostrar essa centralidade de Cristo como Rei, como Senhor do Universo, né, que nele e por ele tudo depende, e nós precisamos, né, desse sinal e de proclamar essa sua realeza para todo mundo, né, que grita que Deus não existe, ou que Deus nos esqueceu, ou que não caminha conosco.